está sendo discutida em todos os meios de comunicação do país. Numa dessas discussões está a relação entre o que existe na lei, aquilo que pode ser um direito do cidadão, mas que nunca chega a ele. Ou seja, o Brasil tem muitas leis, mas elas não são cumpridas. Por que isso ocorre no país? Para falar um pouco sobre essa contradição entre a lei que existe, mas não é cumprida, eu converso agora com o doutor em Direito Constitucional, Zumar Fachin. Doutor Zumar, boa tarde.
Muito boa tarde, Wilson.
Como o senhor deve estar acompanhando, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, está colocando para os brasileiros a velha contradição entre existe a lei, mas ela não é cumprida. Por que isso ocorre, professor?
Bem, nós verificamos em algumas dimensões do direito uma dificuldade maior para a efetivação das normas. Se nós voltarmos no tempo, digamos, esse quadro foi pior, foi mais crítico. Tem evoluído bastante nesse sentido, porém, em alguns campos ainda há uma dificuldade muito grande. Esse especificamente que envolve a administração pública e o campo empresarial é um dos campos em que há uma certa dificuldade porque depende muito da atuação concreta das pessoas na vida cotidiana. Costuma-se muito dizer que o problema está na lei. Na maioria das vezes não é lá que está o problema, está exatamente nas pessoas, a falta de zelo, a falta de preocupação, às vezes o descuido voluntário ou involuntário, e isso acaba acarretando consequências que muitas vezes são dramáticas para as pessoas.
Professor, quando o senhor fala assim, está nas pessoas, significa também nos poderes constituídos, ou seja, se o judiciário tem uma postura, ela muitas vezes vai no sentido contrário do executivo e do legislativo?
Pode ser, mas eu creio que sim, essa constatação pode ser verdadeira. Mas nesse caso específico, pelas informações que temos, o problema parece que não reside aí. Teria havido uma falta de observância da atualização dos serviços, não só por parte de agentes da administração pública, mas também por parte do agente econômico. Há uma questão para a qual não tem se atentado e que ela em algum momento acabará aparecendo, é que se a administração pública agiu mal em situações como esta, ela em tese fica sujeita ao dever de indenizar. Então você imagine um caso com uma proporção imensa como esse que acabou de ocorrer, constatando-se que uma das partes que se omitiu, que deixou de executar um serviço a contento foi a administração pública, ela poderá ser obrigada a indenizar. Isso significaria que boa parte dos tributos arrecadados seriam para indenizar quem foi lesado pela omissão da administração pública.
Então significa que no caso como esse, por exemplo, o desdobramento jurídico desse fato, ele vai envolver ainda muito tempo, muitas pessoas, e é possível inclusive que as famílias tenham, se organizarem, uma indenização em relação não só ao poder público, mas também à empresa.
Em tese, isso é possível, e eu creio que esse será um dos caminhos. Pelas informações que se tem até o momento, embora seja muito curto espaço de tempo para se tirar alguma conclusão, parece ter havido uma omissão de quem tinha o entendimento. Mas amanhã pode-se constatar que a omissão também foi da administração pública. E isso poderá ensejar a responsabilidade pela indenização, pelo prejuízo experimentado por essas pessoas, especificamente pelos seus familiares.
Doutor Zumar, o que a gente tem escutado também é que existem leis no país em relação à segurança dos ambientes, não só nisso, em quase todas as questões sociais, o Brasil tem uma legislação que alguns consideram que é até moderna. Se fala que a Constituição brasileira é uma Constituição moderna. Agora, ela fica só no papel. Aí quando a gente pensa, o Executivo, o Poder Executivo, que muitas vezes está nos tribunais, ele é um dos maiores réus hoje dos processos na Justiça, isso mostra como o próprio Estado não cumpre a lei?
De certo modo, é verdade. Se você for fazer um levantamento de quais são os maiores litigantes do Poder Judiciário, em primeiro lugar estará o próprio Estado, seja a União, o Estado-membro, o município, as suas autarquias, suas empresas. Então, não dá para dizer que o problema da quantidade de processos, por exemplo, está nas pessoas, no cidadão comum, no empreendedor. Está, em grande medida, sim, nas instâncias da administração pública. dá para concluir, e a sua observação é verdadeira, que o Estado, aqui no sentido lato, né, a administração pública, o poder público, digamos assim, é numericamente o principal litigante que existe no país.
Então nós estaríamos hoje tendo o Estado como um dos maiores obstáculos para que a própria lei se cumpra, de certa forma?
De certa forma, sim. Essa afirmativa, fazendo-a parcialmente, ela é verdadeira. Basta olhar o número, a quantidade de processos que existem envolvendo determinados agentes, especialmente instâncias da administração pública.
Na opinião do senhor, doutor, como é que as pessoas, o cidadão comum, que é quem é mais afetado pela falta de cumprimento da lei, como é que ele pode agir diante de um país que tem esse histórico em relação à justiça, tem três poderes, nós estamos num governo democrático liberal, tem a tripartição do poder, mas os poderes são, né, três poderes que devem ter um equilíbrio, a gente mostra um pouco de desequilíbrio em relação a essa divisão de poderes. Como é que o cidadão comum, que está sujeito a essas irregularidades por parte do Estado, a lei que não se cumpre, como é que ele pode agir, na opinião do senhor?
Bem, a partir de 1988, ampliou-se enormemente a possibilidade das pessoas participarem, estarem presentes em processos judiciais. Esse é um caminho. Não que se recomende a qualquer problema que existe na sociedade a busca do poder judiciário, porque os problemas têm que ser resolvidos de outra forma. Mas nós sabemos também que, concretamente, uma gama imensa de problemas não são resolvidos de outra forma. Restando o quê? Para quem está lesado ou pretensamente lesado, uma busca por uma atuação do Poder Judiciário. E nesse sentido, neste momento, há caminhos amplos para as pessoas. Inúmeras modalidades de ações judiciais que têm servido como instrumento para proteger o direito das pessoas, as mais comuns da sociedade.
E caímos naquela discussão também, doutor, de que as pessoas não conhecem o direito que têm e tem que se arrumar mecanismos para gerar essa consciência, pelo menos mínima, dos direitos?
Isso, de certa forma, é verdade, mas tem mudado muito. Em que medida tem mudado? Primeiro, com a quantidade de faculdades de direito que aumentaram no país, embora haja uma crítica, porque tem que mais, é preciso reconhecer um aspecto positivo que permite que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, aqui especificamente o conhecimento jurídico. Por outro lado, o papel da mídia, basta citar o exemplo da TV Justiça, e inúmeros programas em nível nacional, regional, local, que se ocupam desse tema. Quero dizer com esses exemplos rápidos e singelos que hoje as pessoas têm mais acesso ao conhecimento jurídico, têm mais possibilidade de se posicionarem diante dos fatos da vida, justamente porque tem havido, nesse campo, uma evolução significativa nos últimos tempos. Eu creio que ainda não é o ideal, é preciso avançar muito nesse sentido, mas fazendo uma comparação histórica, como foi ontem, como está hoje, é preciso reconhecer que tem havido uma evolução significativa.
Então é a questão de amadurecimento da democracia, na opinião do senhor.
Ah, perfeito. Esse é o ponto que está na raiz. Digamos assim, é esse ponto que acabou gerando os dois argumentos que utilizei. Um, o acesso à informação, especialmente no campo jurídico, e a multiplicação das instituições que oferecem curso de direito. Na raiz de tudo isso está, obviamente, o conteúdo democrático.
Fechando a nossa entrevista, doutor, o senhor acredita que o fato que aconteceu, a tragédia que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ela não pode ser esquecida exatamente por ser esse meio de lembrança de que nós temos que exigir os direitos do cidadão e cobrar do poder público e também da iniciativa privada das empresas o cumprimento do que está na lei?
Eu concordo com essa reflexão. Eu creio que sim. Nós vamos ficar aí uns dias, umas semanas, aí de um tempo maciçamente nos meios de comunicação, o que se justifica pela extensão e pela gravidade e grandeza do fato, mas isso por si só, se alguém disser assim, não, agora vai mudar porque é pedagógico, eu não acreditaria nisso. Daqui a pouco isso se repete, em outro lugar se repete, e a questão passa, a meu ver, exatamente pelo caminho que você mesmo apontou. Digamos assim, é no micro, é na vida cotidiana, na pluralidade de pessoas, nas relações sociais, que são ao mesmo tempo relações jurídicas. Creio que o caminho tem que ser esse. E nesse sentido, eu reitero, as faculdades de direito e o acesso à informação pelos meios de comunicação têm sido um fator muito importante para a sociedade.
Doutor Zulmar Fachin, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, muito obrigado.
Conversei com o doutor em Direito Constitucional, Zulmar Fachin. Ele falou sobre a lei no Brasil, que existe, mas muitas vezes não se cumpre. O maior réu hoje nos processos no judiciário é o próprio Estado. E ele considera que faz parte do dia a dia do cidadão reivindicar os seus interesses. Valorizou os cursos de direito, que se multiplicaram no país, mas também os meios de comunicação, que, independente da dimensão nacional, regional ou local, municipal, têm feito um papel importante, segundo o doutor Zulmar, na denúncia e na exigência dos direitos do cidadão.